Entrevista.
Bom, gente, em tempos de pandemia, né, do Covid-19, além de todas as precauções recomendadas pelos médicos, o cidadão também precisa lidar com a saúde mental. Aliás, né, olhando as notícias, olhando as redes sociais, né, olhando os acontecimentos, eu, Glaucio, diria que a gente está precisando cuidar e muito da nossa saúde mental, porque senão a gente vai sair vivo dessa pandemia, mas todo mundo doidinho, né? Olha, o confinamento, as notícias sobre o coronavírus, o medo do amanhã, as incertezas, essa distância das pessoas que a gente ama e até mesmo a perda dessas pessoas, ela gera uma espécie de luto e mexe com a cabeça de qualquer um. É sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com o psicólogo Rodrigo Luiz, presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil e especialista em tanatologia e cuidados paliativos. Boa tarde, doutor Rodrigo.
Boa tarde, Glaucia.
Boa tarde, não, desculpa, eu estou acostumada a trabalhar de tarde, é bom dia ainda.
Bom dia, Glaucia, é um prazer estar com você nessa manhã.
A pessoa fica meio doida, né, gente? Estava acostumada todo dia a fazer o mesmo horário, aí faz um horário diferente, fica achando que é de tarde. Rodrigo, a gente está passando por um período muito difícil, né? Assim, difícil por tudo, pela pandemia, porque a gente não sabe exatamente até onde esse vírus vai levar a gente. O que a gente tem de informação é do que aconteceu nos outros locais, e aí a gente fica meio com uma incerteza muito grande, uma angústia muito grande, né? E eu tô achando que a gente tá ficando meio doidinho, Rodrigo. Isso eu tô falando, não tô falando de mim, nem de você, nem... Tô falando de todo mundo, de uma maneira geral, cada um com a sua loucura. É mais ou menos esse o quadro, Rodrigo?
Então, Glaucio, eu acho que você, de uma certa maneira, errando, acertou, porque a gente tá enfrentando o entardecer da nossa vida. É assim, de alguma maneira, a gente estava esperando amanhã e agora a gente está de tarde. Você me entende? É assim, a gente está lidando com uma coisa que levou a gente a um lugar da incerteza. Como se a gente tivesse ido para um deserto e a gente precisasse agora caminhar com os nossos pés nesse deserto. Como você disse, é um deserto selvagem, é um deserto desconhecido e é um deserto inabitado. E a gente foi lançado nesse deserto e a gente precisa colocar alguma coisa nos nossos pés que dê conforto para os nossos pés. Então, de fato, a gente está lidando com uma grande incerteza, nós estamos lidando com um aumento muito grande de casos e aparentemente com uma subnotificação, o que faz com que a gente tenha ainda mais incerteza e mais ansiedade. Eu costumo dizer que os meus pacientes, eu trabalho diariamente com pacientes que têm doenças muito graves e que ameaçam a vida deles, e eu trabalho com cuidados paliativos, eu ajudo esses pacientes a viver o mais ativamente quanto possível até o final da vida deles. E uma coisa que eu tenho aprendido com esses pacientes é que a gente precisa de uma esperança por dia. Então, Glaucio, é assim, para lidar com o fato de que a gente está no deserto, a gente precisa de uma esperança por dia. Então, quando você acorda, você abre os olhos, você vê um teto, ele diz assim, puxa, eu tenho um teto. Tem muita gente nessa experiência do coronavírus que não tem um teto. Então, você tem que olhar para cima e ver um teto. E aí a primeira coisa que você precisa perguntar para você, nesse dia difícil, é o seguinte, qual vai ser a minha esperança hoje? Ou, hoje eu vou ter esperança de quê? Porque é assim, o que eu tenho aprendido com esses pacientes que têm doenças muito graves, que é uma experiência muito parecida, é a experiência da incerteza frente ao futuro, é a experiência de lidar todo dia com uma ameaça invisível que nos visita e que sacode a poeira da nossa vida, faz com que amanhã vire tarde. Então, a gente precisa, todo dia, de uma pequena esperança. Todo dia de uma pequena esperança. E não colocar a esperança lá longe, você entende? Não colocar como se fosse uma coisa muito distante. É uma esperança por dia. Então, hoje eu tenho a esperança de organizar o meu armário. Hoje eu tenho a esperança de poder me sentar e me comer. Então é assim, a gente vai precisar de uma pequena esperança por dia para que a gente possa ter uma rotina minimamente organizada. E um segundo ponto, sempre quando a gente fala de esperança, a gente fala de medo. E o medo e a ansiedade são uma resposta esperada nesses tempos. Nós vamos estar mais desorganizados, a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente se planejar. E uma quantidade de medo é importante, inclusive, para que a gente se preserve. se a gente não sente um pouquinho de medo, a gente coloca em risco a nossa vida e a vida de quem a gente ama. Então, o que eu posso dizer para o enfrentamento do medo é o seguinte: faça pequenas pausas no seu dia para cuidar de você. Então, é assim. Lembra que eu falei da metáfora da floresta que está selvagem, você tem que ser obrigado a caminhar por ela, usando seus próprios pés, que ninguém pode emprestar os pés para você caminhar? Então, você precisa cuidar dos seus pés. Eu daria essa sugestão, é uma sugestão de uma imagem simbólica. As pessoas podem colocar qualquer outra coisa nessa imagem. Cuida dos seus pés colocando água quente nos pés, água aquecida. Coloca, para nutrir a sua alma, alguma coisa que faz sentido para você. E procura dar um pequeno sentido por dia ao seu caminho. E faz repousos, repousos, repousos. Procure escutar a sabedoria do seu corpo. Então, se o seu corpo pede para você dormir, dorme. Se o seu corpo pede para você descansar, descansa. Se o seu corpo pede para você ficar em silêncio, fique em silêncio. Mas procura se conectar com essa sabedoria que habita o seu corpo, que é uma sabedoria que veio no seu DNA. Então, escuta a sabedoria que vai se expressar pelo seu corpo e descansa. E saiba que o medo e a ansiedade vão fazer parte. Mas se você seguir esses passos, você vai poder, de alguma maneira, poder crescer no meio das adversidades. E eu não estou querendo, assim, ser um otimista inveterado. Essa será uma fase difícil. E se os piores prognósticos se confirmarem, a gente vai enfrentar tempos difíceis. E a gente vai precisar de uma boa dose de amor por nós mesmos para que esse dia que virou tarde possa ser uma tarde onde a gente pode, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, não perder a capacidade de ver o pôr do sol.
Nossa, que lindo, Rodrigo. Você estava falando sobre a esperança, né? E, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho... Eu confesso, gente, eu não tenho paciência para live, né? E essa enxurrada de live que tem hoje acontecido nessas últimas semanas, eu fico meio reticente, né? Mesmo sendo do meu artista preferido, eu não tenho paciência, eu durmo. Ah, mas esses dias eu estava assistindo uma live do Padre Fábio de Mello e ele estava com o Abílio Diniz, né? O empresário Abílio Diniz. E uma das coisas que o Abílio falou e que eu achei, assim, sensacional foi que, assim, a gente perde a fé, né? Em vários momentos da vida a gente perde a fé. O que a gente não pode perder nunca é a esperança. Porque a gente tendo esperança, a gente consegue voltar naquele ponto e encontrar, reencontrar a nossa fé, seja ela qual for, né? Ele falou assim, eu não tô falando aqui que você tem que ser A, B, C ou D, mas você tem que ter uma fé. E em vários momentos, quando você tá mal, você sempre culpa Deus de alguma coisa, né? Como se ele, coitado, tivesse a responsabilidade das nossas escolhas, né? Mas, enfim, aí ele pontuou isso. Você precisa ter fé, né? Ou você precisa ter esperança.
Muito bem pontuado,
Bruno. Todo dia ter essa esperança. Eu tô com esperança de arrumar os meus armários desde que começou a quarentena, Rodrigo. Mas eu já vi que vai ser meio difícil, mas tô tentando. E isso me mantém ocupada, né? Quando eu não tô trabalhando, eu tô arrumando o armário e tô descobrindo coisas que eu nem imaginava que eu tinha, né? Que é uma reflexão também, que a gente vê que a gente não precisa de tanto para viver, né? Então, acho que cada um, do seu jeito, vai achar o seu caminho, né? Para passar por isso, né?
E, Glaucia, assim, ó, a gente pode não conseguir fazer tudo que a gente se propõe. E é esperado que a gente não consiga. E você tá perdoado, você que tá me ouvindo, você tá perdoado por não conseguir fazer aquilo que você não dá conta de fazer. É muito importante que você sinta que está tudo bem por você não conseguir fazer aquilo a que você se propõe. Então, exigências de alta performance agora não vão fazer muito sentido. Faça apenas aquilo que você dá conta de fazer e vai fazendo uma coisa por vez e vai vivendo um dia por vez. E eu queria só falar duas coisas
para
pessoas que estão com familiares infectados. E que estão em condições graves. É assim, ó. Você precisa descobrir um jeito de fazer com que o seu amor se expresse. A tua expressão de amor é que vai te manter conectado com essa pessoa. Então, encontra um jeito de fazer com que o seu amor se expresse. E esse jeito pode ser através da fé em qualquer forma de beleza. Tem um poeta chamado Rainer Maria Rilke. Ele escreveu um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta. Ele vai dizer que a gente precisa ter fé em qualquer forma de beleza. Então, agora, procura ter uma fé em qualquer forma de beleza. E que essa fé, ela possa te ajudar, que ela não necessariamente é uma fé no transcendente ou fé em Deus. Ela pode ser fé na tua capacidade, ela pode ser a fé ou a tua relação com qualquer forma de sagrado. E procura fazer com que o teu amor se expresse para que esse amor possa chegar nessa pessoa. E uma coisa muito importante é assim, saber que, embora a gente esteja isolado fisicamente, o nosso amor não está isolado. Então, encontrar um jeito de fazer com que a sua mensagem chegue para aquela pessoa que está hospitalizada é muito importante. E caso você que esteja me ouvindo perdeu algum ente querido, tem uma coisa para falar para você. É assim, ó. Você tem direito ao seu luto, e você tem direito ao seu sofrimento, e você tem direito a viver a sua dor de não poder estar com o seu ente querido em um velório ou em um enterro. Mas procure um espaço de ritual, embora não substitua o enterro e o velório, onde você possa ritualizar a vida daquela pessoa. Então, rever as fotos, chorar, falar sobre isso com a sua família, partilhar o quanto aquela pessoa é importante, incluir as crianças, porque as crianças podem ficar muito assustadas e ansiosas se elas não participarem desse momento. Não há nada de errado em contar a verdade para as crianças também, incluir os idosos, para que vocês possam fazer um ritual de despedida à sua maneira. E nós lamentamos por isso, mas é muito importante que você sinta que toda a humanidade, a família universal, estão com você nesse momento. Os nossos corações estão batendo como um só. E muito cuidado para não resumir a morte dessa pessoa, a vida dessa pessoa, à morte dela. Porque assim, se você não esteve lá no último dia, você esteve em todos os outros. E não permita que a dor pungente e afligente, que é comum e natural que você esteja sentindo agora, te impeça de lembrar que você esteve lá todos os dias da sua vida, e você só não esteve em mim. Então, se conecta com o fato de que você esteve lá para amar essa pessoa em muitas outras ocasiões. Não esqueça que você esteve lá, e que viver o seu luto e honrar toda essa história, e não só o dia que você não esteve, vai ser muito importante para você. Viva o seu luto honrando toda a história, e não resuma essa pessoa à morte dela.
E daí a importância da gente viver cada dia, de cada vez, não só durante a pandemia, mas durante toda a nossa vida. É difícil? É difícil, né? Porque a gente vive projetando um futuro que a gente não sabe nem se vai chegar, né? Mas a gente gosta de sonhar também. Mas, assim, tá presente na vida das pessoas que a gente gosta, tá presente no nosso trabalho, tá presente nas coisas que deixam a gente feliz, acho que é uma maneira que a gente vai descobrir de viver com mais calma, né, Rodrigo? Rodrigo, eu teria 300 mil perguntas para te fazer, inclusive para a gente fechar. Você acha que uma pessoa que mora na rua, né, uma pessoa que não tem um teto, né, como a gente estava falando no início, ela consegue passar por isso de maneira mais menos estressada do que a gente, que tem uma série de compromissos e etc, que se estressa com muita coisa, porque aquela pessoa não tem muita perspectiva, ou não? Ou então, ela também está sofrendo que nem a gente?
É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. É assim, ó, todos nós vamos viver um sofrimento diferente. Todos nós vamos atravessar esse momento com os nossos recursos internos, os nossos recursos externos. Mas como é um momento de crise, a gente se vê como se nesse momento a gente não tivesse todos os recursos que a gente precisasse. Então, imediatamente, a primeira resposta à crise é a inabilidade de lidar com ela de maneira integral. Então, todos nós fomos lançados nesse caminho. Eu tenho trabalhado pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que é uma fundação de cuidados paliativos. Nós trabalhamos com a morte, especialmente no Rio de Janeiro e no Brasil, não é? É uma fundação que representa o Brasil. Ela está em 14 países, mas nós estamos trabalhando no Brasil. Eu tenho trabalhado pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross com populações desprivilegiadas e de pessoas que precisam de cuidados paliativos na Rocinha. Nós fazemos parte de um grupo, não é somente a fundação, mas que envolve muitas outras pessoas de muitas instituições, nesse trabalho da Rocinha, acompanhando pacientes que precisam de assistência para doenças graves. E o que eu posso dizer para você é assim: todos nós fomos lançados nessa experiência de sofrimento. Agora, vão haver variações sociais que vão implicar na maneira como nós vamos fazer o nosso enfrentamento. Então, sim, quer dizer, as famílias elas vão lidar com isso de uma forma muito diferente, especialmente pelas classes sociais. Mas é assim, se aquela pessoa que está adoecida numa família desprivilegiada socialmente, aquela pessoa que está adoecida, ela era mantenedora da casa, então nós vamos enfrentar desafios, essa família ela vai enfrentar desafios adicionais, porque ela não, provavelmente ela vai enfrentar desafios da ordem econômica. Então esse luto ele tende a ser muito mais difícil. Moradores de rua tendem a viver com essa mesma experiência também, mas eles já lidam há muito tempo com a escassez. Agora eles estão lidando com a possibilidade de suas vidas ameaçadas. Pela Fundação, nós temos feito estratégias de arrecadação de recursos para fazer quentinhas para levar as pessoas ao centro da cidade do Rio e em outras comunidades desprivilegiadas. E o que eu sugiro é que se você encontra alguém nessas condições na sua rua, que você possa se lembrar dessa pessoa e que você possa fazer a comida, caso você tenha essa possibilidade, fazer a comida com todos os cuidados necessários. Então, na hora de cozinhar, coloca uma máscara, evita colocar a mão demais na caixinha onde você vai colocar o alimento e tenta proteger ao máximo essas pessoas. Porque pode ser que você se depare com alguém que não esteja tão estressado com você, mas é muito importante que você possa proteger essa pessoa do mal que você poderia individualmente fazer a ela, caso você esteja sintomático, embora contaminado com o vírus, né? Então, é isso que eu teria para dizer para você, Cláudia, sobre essa experiência.
Legal, Rodrigo. Olha, te agradeço. Vamos ver, né? Vamos ver daqui para frente. A gente tem aí pelo menos até o dia 30 para ver o que vai acontecer. De repente, semana que vem, a gente combina de conversar de novo. Que tal?
Claro, com certeza. Eu e meus amigos da Fundação Elizabeth Kubler-Ross estamos disponíveis para você e para a população, para que a gente possa ampliar esse diálogo, precisa ser responsável, ele precisa ser tecnicamente preciso, mas ele precisa falar com o coração das pessoas também.
Me fala qual o site que eu encontro vocês.
Então, vocês podem encontrar informações sobre a Fundação Elizabeth Kubler-Ross em www.ekr.brasil.com. Nós somos uma fundação que está em vários países, que representamos a Elizabeth Kubler-Ross, uma das pioneiras do movimento sobre a morte, o morrer e os cuidados paliativos. Uma médica humanitária que iniciou um movimento de conscientização sobre essa temática. E nós trabalhamos com populações desprivilegiadas, trabalho voluntário e formação profissional para lidar com esse tema.
Rodrigo, muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima oportunidade.
Nós que agradecemos, Glaucia. Muito obrigado e que a sua tarde possa virar manhã agora.
Com certeza. E uma manhã ensolarada que nem hoje, que nem essa terça-feira. A gente conversou com Rodrigo Luz, psicólogo, presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, especialista em tanatologia e cuidados paliativos.